Vamos hoje trabalhar no curso Os Grandes Psicólogos em Conversação, Os Grandes Terapeutas em Conversação com a Filosofia Clínica. Hoje veremos a obra O Pensamento de Carl Rogers, provavelmente o terapeuta, o psicólogo norte-americano que causou um dos trabalhos mais bonitos aí no século passado. E veremos o trabalho dele nesta obra aqui, ó, Tornar-se Pessoa, tá bom? Como sempre fazemos nos nossos cursos, nós utilizamos a própria obra do autor, né? Não comentadores. Então, para se entender apropriadamente o trabalho do Rogers, é muito importante a gente contextualizar. Os grandes terapeutas do século passado, pelo menos a grande maioria deles, era oriunda da Europa, de uma Europa destruída por duas grandes guerras. A maior parte desses pensadores partia de teorias bastante angustiantes, na qual o ser humano apresentava problemas graves, problemas estruturais, organizacionais, e a doença era uma pauta constante. Pois nos Estados Unidos cresce um jovem que passou ao largo de tudo isso, numa família protestante. Ele não tinha contato, não teve um contato mais próximo com esses elementos, a não ser do ponto de vista intelectual. Esse jovem foi Carl Rogers, nascido em 1902. Ele é que aqui à direita eu coloquei alguns dados da biografia dele, tá bom? Ele cresce numa família protestante, ele era o filho do meio dessa família, e uma família que prezava muito os valores, o humanismo. E o Rogers, quando tinha em torno de 12 anos, eles se mudam para uma fazenda. E lá, lendo um livro sobre alimentação, ele toma um gosto muito profundo sobre esses aspectos empíricos, práticos. Mais tarde, ele vai estudar no seminário teológico. Eu não coloquei ali, mas é em Nova York, esse seminário teológico. E por influência da família, né? Ele queria estudar biologia, ele queria outras coisas, mas por conta da influência familiar, ele vai para lá. E ele acaba então fazendo o mestrado dele, o doutoramento dele. Esse estudo no seminário teológico em Nova York faz com que o Rogers consiga abrir o pensamento dele, propriamente dito, né? Porque era um seminário livre, as ideias eram bastante heterogêneas ali. Ele vai tomar contato então com a obra de Otto Rank, né? Como foi depois, o nome dele não era esse, o nome original, não é, mas ele depois adota esse nome, tem toda aquela questão judaica, e o Rogers é muito influenciado por ele, muito, 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 por aquela psicanálise menos ortodoxa. Ele se sente muito atraído por esses fatores, por essas ideias liberais. O Rogers era um homem extremamente risonho. Lembra assim essa imagem que o Amadi colocou na tela. As fotos do Rogers sempre são assim, sorrindo, um homem amável, muito otimista com as coisas. Nem de longe lembrava aqueles antigos terapeutas sisudos que a gente vê em alguns painéis. Ele vai então estudar nessa universidade, ele trabalha em várias universidades, uma delas é em Ohio, depois em Chicago, depois mais tarde, de 57 a 63, em outra universidade. Ele vai, aí já mais maduro, ele desenvolve um trabalho belíssimo com pessoas ditas esquizofrênicas pela medicina dos homens, trabalha com as famílias, com os cuidados, aí ele já desenvolve grandemente todo o pensamento dele. E é então, a partir de 64, que ele começa a dialogar com grande profundidade, ainda que ele tenha feito isso praticamente a vida toda, com terapeutas famosos como Maslow e filósofos como Martin Buber. Eu coloquei um breve resumo no painel à esquerda do pensamento de Rogers e veremos logo em seguida, nas próprias palavras dele, aquilo que eu apenas alinhavei ali. Procurei usar com a maior fidedignidade possível os próprios termos que ele utiliza, tá bom? Então, lá em cima vocês têm. Primeiro, que ele vai abandonar a ênfase da doença e do conceito de paciente. É uma das primeiras coisas que ele faz. Okay? Ele acha que é demasiado isso, esse conceito que foi adotado como a pessoa estando a doença da pessoa. E aqui ele se reporta especificamente a duas disciplinas, tá? Ainda que eu não tenha colocado ali, essa crítica dele aponta diretamente para a psicanálise e para a psiquiatria. Aqui é importante que a gente faça algumas remissões. Até meados do século passado, nos Estados Unidos da América do Norte, quem se ocupava da psicoterapia em geral era a psiquiatria e a psicanálise. Rogers foi um dos grandes expoentes que faz mudar essa concepção e que leva o psicólogo para o consultório, para a clínica propriamente dita. Ele foi um dos homens, um dos pioneiros que fez isso, tá bom? E a terapia dele é baseada em três grandes ícones. Vamos conhecer isso, porque a partir daí vocês vão compreender com maior fluência todos os conceitos que ele colocará aqui na obra dele. O primeiro conceito é o Rogers. Toda a terapia dele, centrada na pessoa, diz respeito à pessoa ser o que ela é. Esta é a ênfase dele, a pessoa ser o que ela é. Durante a obra dele, veremos o que ele quer dizer com isso, tá bom? O que quer dizer a pessoa ser o que ela é? Para nós filósofos, isso traz várias concepções. Para ele é bem específico quanto a isso. E ele vai fazer isso de três formas, tá? O método que ele vai adotar, tá bom? O primeiro é a consideração positiva incondicional. Estamos apenas definindo os termos, os conceitos que Rogers usava. O que que quer dizer isso? Uma consideração positiva incondicional. É você, de fato, aceitar quem está com você no consultório. Ok? Consideração positiva incondicional é isso, em Carl Rogers. É uma aceitação na qual a pessoa não precisa fazer alguma coisa para que ela possa ser aceita pelo terapeuta. Ela é aceita por ser pessoa, e ponto final. Ok? Isso não quer dizer concordar com as ações dela, concordar com os pensamentos, significa aceitar a criatura que está diante de nós. Segundo elemento que ele coloca no método dele, com grande ênfase, é a empatia. E para Carl Rogers, empatia significa especificamente a capacidade nossa, como terapeutas, de nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Em filosofia clínica, seria uma recíproca de inversão, ir ao mundo do outro. Para ele, empatia, ou seja, é essencial que o terapeuta consiga ir lá à outra pessoa e ver o mundo pelos olhos, pelo coração, pelo sistema nervoso daquela pessoa. Terceiro, congruência. É muito bonito como ele coloca esse fator de congruência. Ele diz que nós, terapeutas, precisamos necessariamente ter uma congruência interna, uma coerência interna nossa. Nós não podemos afirmar coisas e ser outras coisas, por exemplo, tá bom? Essa coerência interna do terapeuta é fundamental, fundamental para ele poder se relacionar. O Rogers achava, entendia, que na relação terapeuta-pessoa, aqui reside a chave da terapia em grande parte. Nisso que ele adotou, a abordagem centrada na pessoa, o amadurecimento do terapeuta é fundamental. Como pessoa, nós, não a pessoa que estamos atendendo. Em linhas muito gerais, apenas para podermos conversar com o texto dele, esses são os conceitos-chaves abordagem de Carl Rogers. Carl Rogers tornou-se de tal forma conhecido por conta do método dele, por conta da terapia dele, que durante um tempo nos Estados Unidos, olha, ele era chamado até para conversar sobre outros assuntos com governantes norte-americanos e tudo. Houve um momento muito, muito importante na terapia dele. Não é? Ele refuta praticamente todos os ícones, aqueles ícones psicoanalíticos da neurose, por exemplo. Ele achava que isso não é assim. Aquilo que as grandes linhas terapêuticas psiquiátricas e psicoanalíticas diziam, ele rejeita. Ele diz que o homem essencialmente é bom. Ele é quase segue a linha de Rousseau, que nós no fundo e por dentro somos bons. Há uma intenção positiva, como ele chamava. E não o contrário, uma tendência para neurose, nada disso. Ou seja, é completamente o oposto do que havia. Muitos historiadores acham que um pensamento como o dele não teria como surgir na Europa. Nem filosófica, nem psicologicamente falando, não dava, pelo que tinha acontecido na Europa. Precisaria ser um lugar como os Estados Unidos da América, que conhecia outros movimentos naquelas décadas, que algo a um pensamento como o dele pudesse surgir. Por volta de 61, 62, então, ele escreve uma obra que provavelmente ele teve muitas obras, muitos escritos, muitas gravações. Vocês encontram lá no YouTube muito material dele. Ele esteve no Brasil, inclusive, trabalhou aqui, mostrou o trabalho dele, inclusive em televisão aberta. Sabe, né? Ele veio com a TV Cultura e lá ele, com os próprios funcionários da TV Cultura, ele trabalhou abertamente. Enquanto ele trabalhava, um grupo de terapeutas explicava o que ele estava fazendo. Muito bonito o trabalho dele. E ele então escreve uma obra, que foi a que eu escolhi para trabalharmos aqui, que provavelmente é uma das mais conhecidas obras em psicoterapia em todos os tempos, que é Tornar-se Pessoa. É esse livro aqui. É ele que vamos trabalhar agora, tá bom? Faremos durante a aula várias paradas para que vocês coloquem dúvidas, considerações, questões. Se chegarem colegas atrasados, por favor, me avisem para que eu possa chamá-los, tá bom? Bem, esse livro, Tornar-se Pessoa, não foi escrito para o psicoterapeuta profissional. Ele não foi escrito numa linguagem fechada e técnica, ele foi escrito para o enfermeiro, para o médico, também para o psicoterapeuta, mas de uma maneira informal. Ele queria levar ao estudante, ao público em geral, né, quase como como foi feito, por exemplo, o discurso sobre o método, né, que é uma obra aberta para o público em geral, para que os conceitos fossem disseminados. Então ele pegou uma coletânea do que ele escreveu em 10 anos, em cada capítulo ele faz uma apresentação, porque ora é uma universidade, ora é uma conferência, e então assim ele faz uma compilação e lança essa obra, que é um sucesso arrebatador. Nunca tinha se visto algo assim na área da psicoterapia. O livro, na década de 60, no início da década de 60, ele não havia naquela época essa coisa de vender milhões de livros em psicoterapia. Ele é a pessoa que inaugura isso, né? Talvez um dos primeiros best-sellers na área das terapêuticas foi exatamente o Carl Rogers. Vamos então agora diretamente ao texto dele, vamos diretamente às questões dele, ok? Ele começa enumerando uma série de itens pelos quais ele acha que esse livro dele deveria ser publicado. E aqui são muitas páginas, eu vou ler para vocês um trecho dessas razões. Ele diz assim, ó, ele enumera várias razões de tornar a psicoterapia mais humana, etc. Então ele fala, existe ainda uma última razão para publicar este livro. Um livro que tem para mim uma grande importância. Trata-se da desesperada necessidade do nosso tempo de adquirir o máximo de conhecimentos básicos e a maior competência possível para estudar as tensões que ocorrem nas relações humanas. O admirável progresso conseguido pelo homem, não apenas na dimensão do espaço, como também na infinitude das partículas subatômicas, parece conduzir à destruição total do nosso universo. A menos que façamos grandes progressos na compreensão e no tratamento das tensões interpessoais e intergrupais. Sinto uma grande humildade quando penso nos reduzidos conhecimentos que conseguimos nesse campo. Vejam então o que faz com que ele coloque uma das razões que faz com que o Rogers entenda que essa obra tem que ser publicada. Em seguida, o Rogers faz algo que para nós filósofos clínicos é um presente, literalmente é um presente. Ele começa a obra dele falando dele, porque ele diz que foi convidado numa universidade para falar. Olha o tema sobre que ele foi convidado a falar. Este sou eu, era o tema. Então, o que ele faz? Ele se apresenta primeiro como psicólogo. Olha o que ele diz no início. Dito isto, quem sou eu? Um psicólogo cujos interesses principais foram, durante muitos anos, os da psicoterapia. Que é que isso significa? Não tenho a intenção de impor uma longa crônica do meu trabalho, etc, etc. Então, ele nos coloca que vai. Ele nos coloca. Nos coloca que prefere explicar isso pela história de vida dele. Então, olhem o que ele faz. Os meus primeiros anos. Fui educado numa família extremamente unida, onde reinava uma atmosfera religiosa e moral muito estrita e intransigente, e que tinha um verdadeiro culto pela virtude do trabalho duro. Fui o quarto de seis filhos. Meus pais tinham por nós um grande afeto e nosso bem-estar era para eles uma preocupação constante. Controlavam também o nosso comportamento, de uma maneira ao mesmo tempo sutil e afetuosa. E então ele vai nos colocar, ao longo da historicidade dele, aquele esboço que eu escrevi ali no quadro para vocês. Aquele esboço ali foi retirado dessas palavras dele, apenas um resumo, tá? Ele vai falar da graduação dele, da pós-graduação dele, vai falar de quando ele tinha 12 anos e eles vão morar numa fazenda, o que para ele foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na vida dele, o livro que ele passa a ler sobre alimentação e que traz para ele o pragmatismo. E fala coisas muito interessantes. Olhem o que ele diz aqui, ó. Tive uma enorme dificuldade em convencer meus filhos de que, para mim, mesmo as bebidas não alcoólicas tinham um aroma de pecado. E lembro-me do meu leve sentimento de culpa quando bebi meu primeiro refrigerante. Depois ele coloca: quando eu tinha 12 anos, meu pai comprou uma fazenda onde fomos viver. As razões disso foram duas. Primeiro, meu pai, que se tornara um negociante próspero, procurava um hobby. Segundo, e creio que o mais importante, foi o fato de os meus pais pretenderem afastar seus filhos adolescentes das tentações da vida na cidade. Foi na fazenda que me interessei por duas coisas, que tiveram provavelmente uma influência real no meu trabalho futuro. Eu ficara fascinado pelas grandes borboletas noturnas e tornei-me uma autoridade na bela Luna e nos outros lepidópteros que habitavam nossos bosques. Capturava com muito trabalho as borboletas, cuidava das larvas, conservava os casulos durante os longos meses do inverno, experimentando assim algumas das alegrias e frustrações do cientista quando procura observar a natureza. Ele conta a vida dele e que nos explica muito do trabalho que este homem desenvolveria depois. Muito desse aspecto de sorrir para a vida, de confiar na vida, de confiar nas pessoas, de achar que no fundo somos bons, como Rousseau, de ter uma visão otimista, de não achar que somos criaturas com doenças, ao contrário, a nossa inclinação maior é para a saúde. Tudo isso você encontra uma sólida confirmação na historicidade de vida dele, na estrutura de pensamento dele, não é? Ele já mostra desde cedo, aqueles que forem que adquirir a obra, essa volumosa obra, ela tem 500 páginas, não é? Um tijolinho. E recomendo que leiam todo esse trecho, que para nós, filósofos clínicos, é muito importante. Sobretudo a maneira como mais tarde, quando ele vai trazer o trabalho dele à luz, ele é extremamente atacado. O Carl Rogers foi extremamente atacado. Olha, foram poucos os terapeutas, os filósofos que passaram pelos ataques brutais, para falar assim o mínimo e não me estender sobre o assunto, a que foi submetido o Rogers. E sabe como ele reagiu a tudo isso? Pensa que ele ficou batendo boca com essa gente? Não. Ele tinha muito trabalho para fazer. Foi trabalhar. Respondeu às críticas com trabalho. Que, para mim, pelo menos, é uma das melhores maneiras de respondermos a ataques. A história, o tempo mostra, não é? Essas coisas. Ele conta um pouco desse tempo. Deixa eu colocar para vocês. Ele diz assim, ó. Aliás, ele é curioso, porque ele diz assim que ele não sabe se ele foi mais atacado pelos inimigos ou pelos amigos. Vamos ver por quê. Olhem aqui. No decurso das duas últimas décadas, habituei-me de uma certa forma a ser atacado. Mas as reações às minhas ideias continuam a me surpreender. Do meu ponto de vista, julgo que sempre propus minhas ideias como hipóteses de trabalho, para serem aceitas ou rejeitadas pelo leitor, pelo estudioso. No entanto, por diversas vezes, em muitos lugares, psicólogos, terapeutas, pedagogos atacaram meus pontos de vista com críticas cheias de violência, desprezo. O seu furor atenuou-se um pouco durante os últimos anos, mas renovou-se entre os psiquiatras, pois alguns deles viam na minha maneira de trabalhar uma grande ameaça aos seus princípios mais queridos e mais inquestionáveis. E talvez as críticas tempestuosas encontrem um paralelo no dano causado aos seus discípulos, sem sentido crítico e sem espírito inquisitivo, pessoas que adquiriram para si próprias alguma coisa de um novo ponto de vista e que partiram em guerra contra toda a gente, utilizando como arma, correto ou incorretamente, o meu trabalho e certas teorias minhas. Tive sempre dificuldades em saber quem me tinha feito um mal maior, se os meus amigos ou se os meus adversários. Bem, agora vamos partir diretamente para a teoria dele. Já fizemos uma contextualização. Lembrem que em filosofia clínica, sem termos a vida da pessoa, sem termos a historicidade da pessoa, sem termos um aprofundamento dos contextos no qual isso se desenvolve, não podemos falar coisa alguma, não é? Fica completamente sem sentido um estudo mais profundo. Por isso a gente inicia sempre tratando destas questões, e no caso de Rogers, ele nos facilitou muito, porque nos trouxe esses elementos que eu sintetizei ali no quadro para vocês, tá bom? As influências de Otto Rank e Kurt Goldstein, esses dois pensadores judeus, é muito forte na vida dele, muito o humanismo desses autores, sem mencionar o diálogo de alteridade de Buber, né? Quer dizer, Rogers, e ele mesmo reconhece e agradece a influência desses autores na construção do pensamento dele. Inicialmente, na obra dele, ele vai nos colocar o que ele aprendeu. Imaginem, senhores, sentar com um dos maiores terapeutas que os Estados Unidos da América produziram, um homem raro, tanto pela profundidade como pelo humanismo e tudo, e essa pessoa começar a nos contar o que ela aprendeu como terapeuta. Olhem que presente é isso. Pois ele nos faz esse favor e nos diz, e eu assinalei apenas essas partes. Olhem o que ele diz aqui. Ele fala uma série de aprendizagens, então vamos ver com calma algumas delas. Ele diz: nas minhas relações com as pessoas, descobri que não ajuda a longo prazo agir como se eu fosse alguma coisa que eu não sou. Não serve de nada agir calmamente, com delicadeza, no momento que estou irritado e disposto a criticar. Não serve de nada agir como se soubesse as respostas dos problemas quando eu não sei. Não serve de nada agir como se sentisse afeição por uma pessoa quando, neste determinado momento, eu sinto hostilidade para com ela. Não serve de nada agir como se estivesse cheio de segurança quando me sinto receoso e hesitante. Olha uma das primeiras lições que ele aprendeu. Lembrem que no início da aula eu fiz um resumo ali para vocês. Agora ele vai detalhar e aprofundar aquele resumo. Ok? Então, uma das primeiras aprendizagens dele é essa, tá? Que nas relações com os outros não vai ajudar em nada não ser o que ele é. Daqui a pouco vamos, a filosofia clínica vai começar a conversar com ele. Por enquanto, estamos apenas acompanhando o pensamento deste pensador. Agora, quando quiser saber por que que o vidro é rachado, já caiu o gravador, mas o professor já o resgatou. Uma segunda aprendizagem é que descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo, aceitando-me, e posso ser eu mesmo. Tenho a impressão de que, com os anos, aprendi a tornar-me mais capaz de ouvir a mim mesmo, de modo que sei melhor do que antigamente o que estou sentindo num dado momento, que sou capaz de compreender que estou irritado, ou que de fato sinto rejeição em relação ao indivíduo, ou pelo contrário, carinho, afeição, ou então ainda que me sinto aborrecido e sem interesse pelo que está se passando, ou que estou ansioso por compreender o indivíduo, ou que tenho um sentimento de angústia ou temor nas minhas relações com ele. Todas essas diferentes atitudes são sentimentos que julgo poder ouvir em mim mesmo. Outro, e ele explica profundamente esses elementos, tá? Apenas por questão de tempo, estou colocando como uma enumeração, mas ele dá exemplos. A leitura, para os nossos padrões de época, é uma leitura deliciosa. É daqueles livros que você senta numa tarde de sol, com um chimarrão na mão e vai centenas de páginas adiante. Recomendo a leitura. Outra aprendizagem tem sido para mim extremamente importante. Verifiquei ser enriquecedor abrir canais através dos quais os outros possam me comunicar os seus sentimentos, seus mundos perceptivos particulares. Consciente de que a compreensão compensa, procuro reduzir as barreiras entre os outros e mim, para que eles possam, se assim o desejarem, revelar-se mais profundamente. Viram que ali embaixo, de 57 a 63, eu coloquei que ele desenvolveu um profundo trabalho com o pessoal da área psiquiátrica, sobretudo os ditos esquizofrênicos. Dali vem parte grande dessa aprendizagem. Porque ele conversava com a família, ele quebrava os protocolos da época e ele obtinha resultados muito bonitos, simplesmente fazendo alteridade, pregando esse humanismo dele, e agindo, aliás, coerentemente como ele nos mostra. Okay? E, claro, isso aí vocês imaginam, não, as críticas que esse homem recebia por isso. Tive ainda uma outra aprendizagem muito importante durante o meu trabalho em aconselhamento. Aliás, uma das obras mais importantes dele é sobre aconselhamento e psicoterapia. É uma obra de 1942. Era uma obra também que poderíamos trabalhar aqui, seria muito bonita, mas essa aqui é mais abrangente, preferia essa. Então ele fala sobre a aprendizagem. Posso evocá-la de uma maneira muito breve. Olhem numa frase só essa aprendizagem. É sempre altamente enriquecedor poder aceitar a outra pessoa. Verifiquei que aceitar verdadeiramente uma pessoa e seus sentimentos não é nada fácil, não mais do que compreender. Poderia realmente permitir que outra pessoa sinta hostilidade em relação a mim? Poderia aceitar sua raiva como uma parte real, legítima de si mesma? Poderia aceitá-la quando ela encara a vida e seus problemas de uma forma completamente diferente da minha? Poderia aceitá-la quando tem para mim uma atitude positiva, quando me admira e me toma como modelo? Tudo isso está englobado na aceitação e não surge facilmente. Parece-me que é uma atitude cada vez mais frequente de todos. Outra lição que ele nos diz, Carl Rogers, é: quanto mais aberto estou às realidades em mim e nos outros, menos me vejo procurando a todo custo remediar as coisas. As explicações que ele coloca são belíssimas, muito bonitas. Eu vou ler um pouquinho mais esse texto. Olha aqui o que ele coloca sobre isso. Quanto mais tento ouvir-me e estar atento ao que experimento no meu íntimo, quanto mais procuro ampliar essa mesma atitude de escuta para os outros, maior respeito eu sinto pelos complexos processos da vida. É esta a razão porque me sinto cada vez menos inclinado a remediar as coisas a todo custo, a estabelecer objetivos, modelar as pessoas, manipulá-las e impeli-las no caminho do que eu gostaria que seguissem. Sinto-me muito mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar que os outros possam ser eles mesmos. Antes de começarmos a aula aqui, eu só estava falando ali fora com Eldon, Marilúcia e Isolde. Disse: por favor, leiam este livro. Sabe, durante um tempo, quando há muitos anos comecei Filosofia Clínica, era uma das obras que eu recomendava. Dizia: leiam, comprem, leiam, aprofundem. Entre outras obras, como Eu e Tu, Ich und Du, do Martin Buber, e outras obras belíssimas, que são obras basilares, não é? Independente da formação terapêutica que temos, elas promovem uma conversação importante de alicerce para o terapeuta, não é? É uma opinião apenas. Aí ele continua colocando as aprendizagens que ele teve ao longo de 33 anos, como ele coloca aqui no livro, como terapeuta, como psicoterapeuta. Daí ele diz assim: onde é que está isso? Permitam-me expor agora outras aprendizagens que se referem menos às relações e mais às minhas próprias ações e valores. A primeira exprime-se de uma maneira muito breve: posso confiar na minha experiência. Olha aí. Posso confiar na minha experiência. De onde vem isso? Vejam como é importante o estudo historiográfico. Vem lá dos 12, 13 anos, 14 anos da fazenda, do estudo das borboletas noturnas, da prática, da empiria, das leituras dele, não é? Dessa formação empírica de Buber, ou de Buber. Buber foi um dos grandes amigos e pessoas que o influenciaram muito, né? Amigos à distância. Então, vejam, ele: posso confiar na minha experiência. Há muitos terapeutas que dizem o contrário: não posso, tenho que me basear nos moldes, nos escritos, nas teorias. E ele diz: estreitamente ligado a essa aprendizagem está o corolário, ou seja, a consequência. Vamos ver. A avaliação dos outros não me serve de guia. Os juízos dos outros, embora devam ser ouvidos e levados em consideração pelo que são, nunca me poderão orientar. Foi uma coisa que tive dificuldade em aprender. Lembro-me do choque que sofri quando jovem ao ouvir um homem muito ponderado e erudito, que me parecia ser um psicólogo muito mais competente e conhecedor do que eu, dizer-me que estava cometendo um erro ao me interessar pela psicoterapia. Isso nunca me poderia levar a parte alguma, e como psicólogo, nem teria oportunidade para exercê-la. Imagine. E aí ele coloca: que anos mais tarde ele fiquei perturbado ao perceber que aos olhos de algum eu era um impostor, um pouco como alguém que praticasse uma medicina sem ser qualificado, o autor de uma espécie de terapia superficial e perigosa, animado por uma vontade de poder, um místico. Senti-me preocupado com os elogios, que também eram exagerados. No entanto, não me senti demasiado afetado com isso, porque acabei por achar que apenas uma pessoa pode saber que eu procedo com honestidade, aplicação, franqueza, rigor, ou se o que eu faço é falso, defensivo e fútil. E essa pessoa sou eu mesmo. Outra aprendizagem que ele teve: a experiência é para mim a suprema autoridade. Outra aprendizagem. Me foi difícil reconhecer. Pode resumir-se em apenas quatro palavras. Dois pontos. Vamos ver quais são essas quatro palavras? Os fatos são amigos. Os fatos são amigos. Depois ele coloca: entre as descobertas mais enriquecedoras, isso porque ela me faz sentir mais próximo dos outros. Olha como é que ele exprime essa: aquilo que é mais pessoal é o que há de mais geral. Aquilo que há de mais pessoal é o que há de mais geral. Resta-me indicar uma lição que aprendi, que esta, e que está talvez na base de tudo o que estou dizendo. Ela se impôs a mim ao longo desses 25 anos em que tentei ser de algum préstimo para indivíduos com as suas perturbações pessoais. A lição é simplesmente esta, dois pontos. A experiência mostrou-me que as pessoas têm fundamentalmente uma orientação positiva. Lembram que eu coloquei ali em cima para vocês? Agora vocês ouvem nas próprias palavras do Carl Rogers. Vejam, então, uma que encerra tudo: as pessoas têm fundamentalmente uma orientação positiva. Mesmo com aqueles cujos distúrbios eram os mais perturbadores, cujos sentimentos pareciam muito anormais, a afirmação continua sendo verdadeira, escreve Carl Rogers. E depois ele vai escrever sobre isso. Aqui vamos fazer uma parada. Desculpa, uma última aprendizagem que ele colocou foi: a vida, no que tem de melhor, é um processo que flui, que se altera e onde nada está fixo. A vida é sempre um processo de devir. Aliás, é uma parte importante do trabalho dele, mudar da fixidez para a fluidez. Ele bate muito nessa tecla, nessas palavras. Vimos até aqui dois pontos fundamentais. Primeiro, a historiografia dele, que é a base do trabalho dele, não é? Agora vimos o trabalho dele. O que se destaca nessas aprendizagens todas? Viram o processo da empiria, como é importante para ele, a experiência? Viram como para ele, através disso, ele já carrega um prejuízo anterior na vida dele, de que o homem é bom, de que no fundo nós temos uma orientação positiva, e que então o trabalho dele vai embasar isso que ele já acreditava, provavelmente desde a infância dele, desde a família que ele coloca para nós, ele alicerça isso. E aqui começam os nossos problemas, porque em filosofia clínica eu não tenho como dizer algo dessa natureza. Eu não tenho como dizer que o homem, na intimidade, no fundo da alma dele, ele é bom, ele é mau, ele é esquerdo, ele é direito, ele é certo, ele é errado. Como um filósofo, não posso. Não é? Como um filósofo, eu posso dizer: eu vou pesquisar para ver se o homem, na essência dele, é de fato bom em alguns contextos, mau em outros, ou mau sempre, ou bom sempre. Mas não tenho como aprioristicamente dizer isso. Rogers não era um filósofo, ele era um psicoterapeuta e estava à vontade para falar disso. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar aqui dúvidas, considerações, questões. Nós temos aqui, agora abrangendo o que vocês colocaram, boa parte disso a própria sequência trará nas palavras do Rogers, ok? Por exemplo, um dos colegas colocou: como é que eu posso ser eu, se eu estou irritado com a pessoa, e ao mesmo tempo fazer o que ele está dizendo, aceitar, ter empatia e tudo mais. Eu sei que parece, aparentemente estamos diante de um paradoxo, só que apenas aparentemente. Para Rogers, isso é parte de uma relação autêntica. Não tem nada de mais em você gostar, ter empatia, colocar-se no lugar da pessoa e se irritar com ela, dizer coisas para ela, né? Ele não vê nisso um contrassenso, uma impossibilidade. Ele vê algo natural da caminhada e de uma relação que não, ele não usa esse termo aqui, mas autêntica, né? Para utilizar um termo heideggeriano, para ele é fundamental isso, essa empatia, essa relação autêntica de um terapeuta. Ele não acreditava que na clínica existisse uma primazia, por exemplo, terapeuta em relação à pessoa. Não, ele dizia que era uma relação de igualdade, não é? Então, nesse sentido é que ele coloca, faz parte. É mais ou menos assim, ó, sabe quando você vai discutir com uma pessoa que você discorda, mas você está muito seguro que ela ama você, que vocês estão discutindo um ponto de vista lá qualquer, mas isso, mesmo discordando, você está completamente em paz. Sabe que ela discorda de você, mas isso não coloca em risco a afeição que une vocês, o relacionamento, nem nada disso. É mais ou menos por aí, tá bom? Então começa outra parte da obra dele. Agora já estamos numa fase mais avançada e ele parte de uma pergunta, como um terapeuta. A pergunta dele é: como poderei ajudar os outros? Antes disso, lembre, em filosofia clínica nós já temos vários elementos aqui de aproximação com o que o pensamento dele e afastamento, que é natural. Não quer dizer que estejamos mais certos ou mais errados, apenas são diferenciações naturais de escolas, não é? Quer dizer, em filosofia clínica eu não posso defender que você tem que buscar, por exemplo, a empatia com a pessoa. Não, muitas vezes a clínica funciona por interpretações negativas. São outros parâmetros que regem a filosofia clínica. Então, são pequenas diferenças de escolas, ok? Quer dizer, o filósofo clínico, ele não está interessado em que a pessoa, por exemplo, seja ela mesma. Eu não posso defender um a priori como este. Algumas pessoas, aliás, nem a busca existencial delas está atrelada a isso. Há pessoas que há muito tempo usam máscaras e estão muito bem com suas máscaras, não têm a menor intenção de trabalhar a remoção delas, querem, quando muito, ajustar certos sintomas. Então, se ela vem ao meu consultório, será que eu tenho o direito de dizer: você tem que remover essa máscara? E se essa máscara já é uma parte substancial da pessoa? E se essa máscara já é uma parte, um amálgama e outras coisas, não é? Então eu não tenho como defender a prioristicamente que o filósofo clínico procurará levar a pessoa a ser o que ela é. Isso se existir algo dessa natureza. Algumas vezes a clínica não andará por aí, bom? Outras vezes sim. Então, quando for sim, estaremos muito próximos dos procedimentos dele. Ele se pergunta sobre como pode ajudar as pessoas. Vamos ver isso? Vamos lá. Ele diz assim, ó, nos primeiros anos da minha carreira profissional, eu me fazia uma pergunta: como posso tratar ou curar ou mudar esta pessoa? Agora, eu enunciaria a questão de uma outra desta maneira: como posso proporcionar uma relação que esta pessoa possa utilizar para seu próprio crescimento pessoal? Como posso proporcionar uma relação que essa pessoa possa utilizar para seu próprio crescimento pessoal? Do ponto de vista de uma filosofia clínica, também aqui há um afastamento natural, tá bom? Muitas pessoas não têm nada a ver mais com crescimento pessoal. Elas nem têm interesse e nem é a demanda última quando não sintomática. Não há estrada por aí. Para alguns, a estrada não é pelo crescimento pessoal, é por outras coisas. É por diversão pessoal, é por ativismo pessoal, são outras coisas. É pela fé. Não se trata de crescimento, mas para alguns é. Quando for, estaremos próximo ao que ele está colocando, tá bom? E aí ele diz: foi quando cheguei a colocar a questão dessa segunda maneira que percebi que o que quer que tenha aprendido é aplicável a todas as minhas relações humanas, não só ao trabalho com clientes com problemas. É por essa razão que sinto ser possível que os aprendizados que tiveram significados para mim em minha experiência podem ter algum significado para você em sua experiência, já que todos nós estamos envolvidos nas relações humanas. E de fato não é, tanto tem valor que estamos conversando com ele, estamos aqui dialogando com um dos grandes terapeutas da história da humanidade. Bom, aí ele vai pontuar sobre isso, como ajudar as pessoas. Ele diz: descobri que quanto mais eu conseguir ser genuíno na relação, mais útil esta será. Isso significa que devo estar consciente dos meus próprios sentimentos, o mais que eu puder, ao invés de apresentar uma fachada externa de uma atitude, ao mesmo tempo em que mantenho uma outra atitude em um nível mais profundo ou inconsciente. Ser genuíno também envolve a disposição para ser e expressar, em minhas palavras e meu comportamento, os vários sentimentos e atitudes que existem em mim. É somente desta maneira que o relacionamento pode ter realidade, e realidade parece ser profundamente importante como a primeira condição. É somente ao apresentar a realidade genuína que está em mim que a outra pessoa pode procurar pela realidade em si com êxito. Descobri que isso é verdade, mesmo quando as atitudes que sinto não são atitudes com as quais estou satisfeito, ou atitudes que parecem conducentes a uma boa relação. E aí ele diz que a segunda condição: acho que quanto mais aceitação e apreço eu sinto com relação ao indivíduo, mais estarei criando uma relação com ele que poderá utilizar. Por aceitação, eu quero dizer, vamos ver o que ele entende por aceitação: uma consideração afetuosa por ele, enquanto uma pessoa de autovalia incondicional, de valor, independente de sua condição, de seu comportamento ou de seus sentimentos. Significa um respeito e apreço por ele como uma pessoa separada, um desejo de que ele possua seus próprios sentimentos à sua própria maneira. Significa uma aceitação de suas atitudes no momento ou consideração pelas mesmas, independente de quão negativas ou positivas elas sejam. Também acho que a relação é significativa na medida em que sinto um desejo contínuo de aprender, uma empatia sensível com cada um dos sentimentos e comunicações do cliente, como estes lhe parecem no momento. Aceitação não significa muito até que esta envolva a compreensão. É somente à medida que compreendo os sentimentos e pensamentos que parecem tão terríveis para você, ou tão fracos, ou tão sentimentais ou bizarros, é somente quando eu os vejo como você os vê e aceito como a você, que você se sente realmente livre para explorar todos os cantos recônditos e fendas assustadoras da sua experiência interior e frequentemente enterrada. Preciso dizer aos senhores o quanto algo assim destoava da psiquiatria e da psicanálise da época. Era completamente distante, não poderia haver algo mais distante, não é? Os psicanalistas da época e muitos de hoje deveriam estar olhando com isso aqui com um horror completo. Aliás, entre os ataques que ele recebeu foi de romântico, ingênuo, uma pessoa que estaria, disseram, muitos falaram que a terapia dele era extremamente perigosa, porque alimentaria sintomas, não é? A bajularia, adularia, sintomas perigosos. E o Rogers nunca andou por aí, nem era a intenção dele. Aliás, muito longe disso, mas eram críticas impiedosas assim, né, que faziam a condição dele. O que ele está nos colocando aqui é o que eu botei para vocês no resumo no quadro. Lembram, no início da aula, empatia, colocar-se lá no lugar do outro, a consideração positiva, incondicional, dessa aceitação do outro, é isso que ele está colocando aqui. Esse é o método dele para fazer com que a pessoa possa voltar para ela mesma. E aqui em Porto Alegre, enquanto o professor e a professora Giovanni com seus queridos alunos fazem aula, um panelaço ocorre lá fora. Panelaço. Sendo que a presidente, a ex-presidente, agora provavelmente vem a Porto Alegre, né? Sim, ela vem para cá, ela tem a filha dela aqui e virá para cá. Bem, vamos adiante nos nossos trabalhos aqui. Então ele fala sobre a motivação. Bom, sobre as diferenças quanto à filosofia clínica, aqui elas são tão óbvias que eu não vou nem entrar. Vocês já, à medida que a gente vai discorrendo, não é? Eventualmente eu vou fazer uma pontuação, mas aquilo que é bastante evidente, vocês já com a prática de estudos que tem aqui, já vão decodificando. Ah, bom, qual é a motivação que a pessoa terá para mudar? Uma pessoa que vai ao consultório do Rogers. Qual seria essa motivação? Vamos ver o que ele coloca sobre isso. Ele diz que a hipótese geral dele era que o indivíduo descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar esta relação para crescer. Sabem qual é a relação que ele fala, né? A relação com o terapeuta. Uma relação sincera. Uma relação na qual o terapeuta mostrará que aceita o outro, tem empatia pelo outro e com isso a pessoa se sentirá motivada a continuar, não é? E aí ele diz: tentarei apontar algo do significado que esta frase encerra para mim. Gradualmente, minha experiência me fez concluir que o indivíduo traz dentro de si a capacidade e a tendência latente, se não evidente, para caminhar rumo à maturidade. Que tal? Nós temos, segundo Rogers, segundo o pensamento dele, uma capacidade, uma tendência latente, e se não evidente, para caminharmos rumo à nossa maturidade. Em um clima psicológico adequado, essa tendência é liberada, tornando-se real ao invés de potencial. Isso se mostra evidente na capacidade do indivíduo para compreender aqueles aspectos da vida e de si mesmo que lhe estão causando dor e insatisfação. Isso se, mais adiante ele coloca, se revela na tendência para reorganizar a personalidade e a sua relação com a vida em maneiras que são tidas como mais maduras. E então, fechando esse capítulo todo, ele escreve um verdadeiro poema belíssimo, belíssimo. Por ser um pouco longo, vou ler apenas o início dele. Se eu posso criar uma relação caracterizada da minha parte, dois pontos: por uma autenticidade e transparência em que eu sou meus sentimentos reais, por uma aceitação afetuosa e apreço pela outra pessoa como um indivíduo separado, por uma capacidade sensível de ver seu mundo e a ele mesmo como ele os vê. E aí ele continua fazendo um poema sobre tudo isso que ele nos colocou até aqui. É muito bonito. É um pensamento de um humanismo e uma revolução para os padrões de época que ele viveu, como poucas vezes se viu. Imaginem a psiquiatria, a psicanálise até de meados do século passado, se deparando com o discurso desse. Era atordoante. Era atordoante. Ele termina esse capítulo longo dele nos dizendo o seguinte: a relação de ajuda ótima é aquela criada por uma pessoa psicologicamente madura. Em outras palavras, minha capacidade de criar relações que facilitem o crescimento do outro como uma pessoa independente é uma medida do desenvolvimento que eu próprio atingi. Sob certos aspectos, é uma ideia perturbadora, mas é igualmente fecunda e estimuladora. Isso mostra que, se eu estou interessado em criar relações de ajuda, tenho perante mim, para toda a minha vida, uma tarefa apaixonante que ampliará e desenvolverá as minhas potencialidades em direção à plena maturidade. Não se enganem aqui, ele não está falando do como nós chamamos o partilhante, isso aqui é do terapeuta. Isso ele está se referindo ao terapeuta, ok? A relação de ajuda é criada por uma pessoa psicologicamente madura. E o Rogers achava que o terapeuta necessariamente precisa trabalhar e ter essa maturidade. Ele não conseguirá fazer uma terapia com profundidade sem isso, de modo algum. Posso dizer o mesmo em filosofia clínica? Não posso. Você pode ser um grande terapeuta, e não ter nenhuma compaixão, nenhuma empatia, nenhum sentimento por ninguém. Pode ser frio como um computador, não é uma condição, ok? E às vezes, até por ser assim, você consegue decodificar problemas graves em outra pessoa, que se tivesse empatia e outros elementos, talvez não conseguisse. Ficaria sendo parte, inclusive, do problema. Ou seja, qual seria então a ênfase na clínica filosófica quanto a isso que ele está dizendo? Seria ser frio como um computador? Seria ter uma empatia? Não. A ênfase em filosofia clínica seria que na interseção com a outra pessoa, muito daquilo que eu sou provavelmente se modifica, muito daquilo que ocorre provavelmente leva para outras condições. Eu não posso fechar antes do tratamento já o que será o tratamento. Não é? Não posso fazer isso em filosofia clínica. Nós vamos rumo a uma historicidade que é um horizonte. Estamos diante das contingências, das vicissitudes, dos caminhos, das quebras, das rupturas, muitas vezes do imponderável. Clínica é isso, é um exercício de vida, de existência. Como eu posso já me colocar diante do outro por empatia, por esses elementos? Eu não posso. Algumas pessoas não vão nos procurar no consultório querendo a nossa empatia. Isso vai atrapalhar a terapia. Elas querem que eu seja, às vezes, como um mecânico, no qual você leva seu automóvel e diz, está aqui, estou lhe pagando, conserte essa depressão e me deixe embora. Não quero sua amizade, não quero sua empatia. Guarde para outros que precisam dela. Alguns falam assim, não é? Mas isso, de modo algum, inviabiliza o pensamento rogeriano, de modo algum. Quando a gente fala de diferenças de escolas, lembrem sempre, não estamos colocando que uma é superior ou mais profunda ou mais aconselhável, de forma alguma. Cada escola tem seus ícones, tem seus elementos, e não vai tarde o dia em que outros conversarão conosco e nos mostrarão graves problemas na filosofia clínica. Ou acham que daqui 20 anos vão dizer, tudo que eles construíram é perfeito e não precisa de reparo. É óbvio que não. À medida que nossa ciência, nossa analítica de linguagem, lógica, epistemologia e outras coisas caminham, logo farão conosco discursos assim também. E mostrarão, olha, o filósofo clínico achava que era assim, mas agora a gente está vendo que eles pensavam assim, era natural, eram criaturas datadas, contextualizadas, numa época, num momento, agora nós vemos que é assim. Nós só conseguimos hoje caminhar e ver novos horizontes, muito provavelmente por trabalhos maravilhosos como esse do Roger. Eu particularmente gosto muito da obra dele, me identifico, acho belíssima, mas sei que isso é assim para mim, não posso recomendar, dizer, façam como o Roger fez, não pode. Filosofia clínica, a identidade se forma no próprio ato terapêutico, nesse sentido, não é? Vamos adiante. Ele coloca sobre a mudança. Ele diz assim, vocês perguntarão agora, por que é que alguém que procura ajuda se modifica para melhor quando estabelece durante algum tempo relações com um terapeuta que reúne as condições? Aquelas três lá que eu coloquei no quadro. Ele responde. Ele diz que vai responder de uma maneira breve isso. Ele diz assim, as reações do cliente que faz durante algum tempo a experiência de uma relação terapêutica como a que eu descrevi são uma recíproca das atitudes do terapeuta. Em primeiro lugar, como encontra alguém que ouve e aceita seus sentimentos, ele começa pouco a pouco a tornar-se capaz de ouvir a si mesmo. Começa a perceber mensagens que vêm do seu próprio interior e perceber que está com raiva, a reconhecer quando tem medo e mesmo a tomar consciência de quando se sente com coragem. À medida que começa a se abrir mais com o que se passa nele, torna-se capaz de perceber sentimentos que sempre negou e reprimiu. Ok, para muitas pessoas será assim, sobretudo para aquelas pessoas que têm naquele tópico expressividade uma abertura que restaura os preceitos. Há pessoas que, quando na vida elas encontram alguém com quem elas podem se abrir, podem se expressar sem o julgamento e a pessoa retribui com compreensão e profundidade, alguns precisam exatamente disso como remédio. Mas muitos não. Muitos não só não precisam, como isso pode ser não remédio, mas outras coisas nocivas, ok? Por isso é importante a gente observar. Quando ele explica o processo de como pode ajudar os outros, ele diz: o processo envolve uma alteração no seu modo de vivenciar. No princípio, o cliente está longe de sua vivência. Pode ser exemplo disso uma pessoa com tendência para intelectualização, que fala sempre em termos abstratos de si e de seus sentimentos, deixando-nos curiosos sobre o que realmente se passa no seu íntimo. Partindo dessa distância, dirige-se para um imediatismo da vivência, onde vive abertamente na sua vivência e sabe que pode se voltar para esta a fim de descobrir as significações correntes. Esse processo implica uma certa maleabilidade na capacidade de apreensão dos mapas cognitivos da experiência. Partindo do ponto em que uma experiência é construída em quadros rígidos, captados como fatos exteriores, o cliente caminha para uma mudança no desenvolvimento em que significações da experiência são construídas de forma maleável, construções estas modificáveis a cada nova experiência. É muito bonito, não é? Bem, Rogers, à medida que aprofunda o trabalho dele, ele vai caminhar, inevitavelmente, como em boa parte dos casos, para não dizer quase a totalidade deles, para a filosofia. Não é? Interessante. Aliás, por favor, deem uma olhada no conteúdo programático dos cursos de psicologia hoje. Vão ver o que há de filosofia lá dentro. Em alguns casos, a maior parte é filosofia já, não é mais psicologia. Homens como Roger se deram conta disso muito cedo. Pelos diálogos dele, né, com a influência de Buber, Kierkegaard, ele admirava muito Kierkegaard. Vocês vão ver os elogios que ele faz aqui a Kierkegaard. Aliás, esse o tornar-se eu, pessoa, é um elogio à obra de Kierkegaard. Então ele começa a vivência do eu potencial. Vamos para a filosofia. Um dos aspectos do processo terapêutico que se torna evidente em todos os casos pode designar-se como a consciência da experiência ou mesmo como a vivência da experiência. Empreguei neste ponto a expressão vivência do eu, embora essa expressão não seja completamente exata. Na segurança da relação com o terapeuta centrado no cliente, na ausência de qualquer ameaça presente ou possível contra este eu, o cliente pode permitir-se examinar diversos aspectos de sua experiência exatamente da mesma maneira que os sente, tal como os aprende através de seu sistema sensorial e visceral, sem os distorcer para adaptá-los ao conceito existente deste eu. Filosoficamente é quase indefensável essa posição, tá bom? Vocês entendem, não é? Não é o que eu vou dizer ou fazer que vai constituir uma objeção propriamente dita à pessoa. Eu posso acolher, ter empatia, me abrir a ela, fazer essa aceitação positiva e a objeção do lado dela ser prévia, ser um prejuízo. Ela já pode vir com isso ao consultório. E de tal maneira que eu não tenho como entrar. Okay? Ela fechou como uma garrafa térmica e a chave está lá do lado de dentro. A tranca está do lado de dentro. Eu não tenho como entrar. Em muitos elementos da clínica nós encontramos isso. E algumas pessoas, elas não, para elas é improvável, para não dizer muitas vezes impossível, a vivência desse eu, dessa autenticidade. Já foi longe demais a existência nesse sentido, algumas nem sabem mais onde se está, e não, e mesmo que caminhássemos com elas para lá, seria um elemento bastante improvável, ok? Bastante improvável. Na clínica nós vemos isso de várias formas, uma delas é pelos pontos cegos, né? Vocês já viram isso no consultório, quem atende? Um elemento que é óbvio, é evidente, e a pessoa não percebe de jeito nenhum. De jeito nenhum. Um exemplo disso é o ciúme. Ciúme. Tente argumentar racionalmente para ver. E a mulher vai dizer, o homem vai dizer, mas doutor, não é que eu não. É que ela e ele não são dignos de confiança. E dá um exemplo que tirou, que vai, que com aquele exemplo ele quer justificar todas as coisas e não vê que é um exemplo isolado de um momento, uma coisa que aconteceu às vezes. Não é? Outras vezes vai pegar isso e vai justificar racionalmente. Se, ah, os homens são assim, as mulheres são assados, é preciso a gente controlar, vigiar e cuidar. Não é? Pontos cegos. E às vezes isso está tão bem fundamentado que você, quando vai em direção a isso para descortinar, você encontra isso como substrato último, já está consolidado. A pessoa já fez disso uma teoria do conhecimento pessoal. E alguns vão longe com isso. Assim como ele colocou que o homem é bom, nós temos uma orientação positiva. Ora, isso de fato é assim? Se eu trabalhasse Rogers no meu consultório e dissesse, vamos então ver, vamos chegar aí até você, ao que você é de fato. Será que ele é de fato isso? Será que ele construiu isso? Será que é um prejuízo isso? São argumentos filosóficos, não é? Que não necessariamente entrarão em pauta na nossa clínica. Vamos fazer um pequeno intervalo, 10 minutos, tá bom? E já voltamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Então, retornamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje e veremos agora alguns elementos sobre. Estávamos vendo aqui sobre o método, né? E que ele estava entrando em questões mais filosóficas, né? Sobre isso. E ele prossegue, ele diz assim, ó. Podemos concluir essa parte dizendo que uma das direções fundamentais que o processo terapêutico toma é vivenciar livremente as reações sensoriais e viscerais reais do organismo. Olhem aqui a expressão de novo, não é? Que nós encontramos lá na historicidade de Rogers, toda a base empírica dele, os estudos de biologia. Aliás, ele estuda biologia mais tarde também. A ideia dele inicial era para lá, depois é que a psicologia vai entrar na vida dele, e ele coloca isso na terapia dele, não é? Que é a expressão livre das reações sensoriais, viscerais, reais do organismo, sem demasiado esforço para relacionar essas experiências com o eu. Isso é geralmente acompanhado da convicção de que esses dados não pertencem ao eu, nem podem ser integrados a ele. O ponto final do processo é o momento em que o cliente descobre que pode ser a sua experiência, com toda a sua variedade e contradição superficial, que ele pode se definir a partir de sua própria experiência, em vez de tentar impor uma definição do seu eu à sua experiência, negando-se a tomar consciência dos elementos que não entram nessa definição. Olhe. Filosoficamente, vocês compreendem a dimensão do que está sendo colocado, não é? Quer dizer, é uma meta profunda, uma meta importante que o Rogers se coloca, né? Essa dimensão na qual o corpo livre, a expressão autêntica do corpo, vai encontrar-se com esses elementos referenciais. Mais adiante, deixa eu passar algumas partes aqui. Ele vai colocar aquilo que eu passei lá para vocês, essa referência interna positiva. Vamos ver aqui esse encontro como se dá. Um dos conceitos mais revolucionários que se destacaram da nossa experiência clínica foi o reconhecimento progressivo de que o centro mais íntimo da natureza humana, as camadas mais profundas da sua personalidade, a base da sua natureza animal, tudo isso é naturalmente positivo, fundamentalmente socializado, dirigido para diante, racional e realista. Olhem, é tão problemático uma afirmação dessa, e do ponto de vista filosófico, há tantos questionamentos sobre isso, não é? Essa questão de que o homem, lembram, aqui no Brasil nós passamos pelo Bom Selvagem, não é? De Alencar, dos nossos escritores, e volta e meia essa história reaparece nas terapêuticas, como colocando a sociedade como um fator que nos adoece. E o homem, quando essência e profundamente como criatura, como ser biológico, sendo algo bom. Qual é o fundamento de uma afirmação como essa? Não é? Qual o fundamento? Freud, por exemplo, já discordava desse posicionamento, né? Discordaria facilmente, porque para ele não é nada disso. Nós temos impulsos, às vezes, muito graves, de outras direções, de outras naturezas. Como é que a filosofia clínica falaria, do ponto de vista filosófico, sobre isso? Que teríamos que investigar, não é? Que não temos como afirmar que o homem, de fato, na sua essência, é bom ou mau ou qualquer outra coisa. Provavelmente, o homem, na sua essência, é plástico. Ele pode se moldar em muitas coisas, da criatura mais sublime e angelical até a mais terrível e demoníaca. Pode. Se vai conseguir fazer isso, em que dimensão e distância, nós não sabemos, né? Depende de uma série de variáveis, que vão de fatores ambientais, fatores provavelmente às vezes até ligados ao DNA, outras vezes fatores de época. É tão complexo mas não deixa de ser corajosa a afirmação dele, otimista e muito importante para a época que se passava nos Estados Unidos, ok? Década de 40, 50, 60, com todos aqueles movimentos acontecendo, o movimento hippie, depois de um período de muita dificuldade, não é? Vinha fazer sintonia com a alma americana naquele momento, em grande parte dela. Bom, ele diz: esse ponto de vista que exponho é tão estranho à nossa cultura atual que não tenho esperanças que venha a ser aceito. Só que foi. Okay? Em grande parte, milhões de pesquisadores acolheram sim esse pensamento dele, e milhões não. Foi muito polêmico isso. E ele diz: é tão revolucionário nas suas implicações que não deveria ser aceito sem uma investigação profunda. A religião, de modo particular a tradição cristã protestante, impregnou a nossa cultura da ideia de que o homem era fundamentalmente pecador e que só por milagre pode ser anulada a sua natureza pecadora. Em psicologia, Freud e os seus sucessores demonstraram com argumentos convincentes que o id, a natureza fundamental e inconsciente do homem, é constituído em primeiro lugar pelos instintos que, se pudessem se exprimir, levariam ao incesto, ao assassinato e a outros crimes. Todo o problema da terapia, tal como este grupo vê, é saber como dominar estas forças selvagens de uma forma saudável e construtiva, em vez de ser através das formas penosas da neurose. Mas aceita-se sem discussão o fato de o homem ser, no fundo, irracional, associal, destruidor dos outros e de si próprio. Há protestos ocasionais. Maslow defende vigorosamente a natureza animal do homem, fazendo notar que as emoções antissociais,
a hostilidade, a inveja, etc., resultam da frustração dos impulsos mais profundos, de amor, de segurança, da posse, que são em si mesmos desejáveis. E ele segue a argumentação dele. Só que do ponto de vista filosófico, o ataque que ele faz a Freud serve para ele também, não é? Assim como Freud via esses impulsos destrutivos, e Rogers tinha estudos em psicanálise, ele fez esses estudos em Nova York, ele fez esses estudos com Otto Rank, que foi um amigo dele, aprendeu muito, aliás, não é? Mas sempre foi muito desconfiado com esses conceitos psicanalíticos. Para ele isso era muito, muito pesado, era muito difícil, pela formação pessoal dele, pelo modo como ele era. Acessem lá o YouTube, vocês vão ver que pessoa agradável que era o Roger, sabe? Querido, muito, muito afetuoso. É? Então, para ele, claro, o mundo sorria, não era aquela desgraceira toda, aquele inferno que alguns terapeutas mostravam, nada disso, aquela coisa existencialista de ser para a morte, ser angustiado, e que nada. Para Roger, o mundo dele não era assim, tá? O mundo dele era outra coisa. Mas filosoficamente, quer dizer, não passa, né? Fica como um prejuízo muito bonito de um grande terapeuta. Bom, quando ele vai falar, nós não temos como trabalhar toda a obra dele, porque né, são 500 páginas. Então eu separei para vocês alguns elementos importantes aqui para os propósitos do nosso estudo, que é uma conversação com ele, com a essência do trabalho dele. E essa parte que vem agora é belíssima, que é quando ele trabalha sobre tornar-se pessoa. É muito bonito, sabe? É uma poesia existencial muito bonita. Vocês vão notar que tem partes que nós nos afastamos um pouco dos preceitos dele, em outras nos aproximamos, mas está tudo bem, viu? Não há por que tirarmos um pensador do naipe do Rogers, descredenciando qualquer coisa de jeito algum. Aliás, o sentimento que eu tenho, por exemplo, com o Rogers é de uma profunda gratidão. Uma profunda gratidão. As páginas dos pensamentos o estudo de Rogers, isso eu era muito jovem, me trouxe um oxigênio muito agradável e até para contrabalançar com a psicanálise pesada, não é, aqueles conceitos muito duros que fazem sentido na comunidade judaica, está habituada para ela, quem é judeu e caminha em direção a Freud está em casa, já em direção a Rogers é um ar que se renova, mas não é assim para todo mundo, para cada um vai ser de um jeito. Esta parte eu acho particularmente linda, ela é filosófica. E claro, a gente conversa com um pensador que nem está aqui para argumentar conosco, tem isso também, né? Quer dizer, se o Roger estivesse aqui, ele poderia dizer, não, para aí, vamos conversar melhor sobre essa parte. Então, precisamos dar todo esse desconto para esse maravilhoso autor que estamos estudando hoje e a quem muito devemos e somos gratos. Vamos lá. Processo de tornar-se pessoa. Ele vai direto na máscara. É a primeira coisa que ele vai atacar aqui. Vamos ver o que ele fala. Quando uma pessoa me procura perturbada com sua combinação única de dificuldades, constatei ser muito válido tentar criar uma relação com ela na qual esteja segura, esteja livre. É meu propósito compreender a maneira como se sente em seu próprio mundo interior, aceitá-la como ela é. Criar uma atmosfera de liberdade na qual ela possa se mover, pensar, sentir, ser, em qualquer direção que ela desejar. Como ela vai usar essa liberdade? Em minha experiência, a pessoa utiliza para se tornar cada vez mais ela mesma. Está aqui um ponto de grande ataque à teoria rogeriana, tá? Que ele diz que com isso alguns não vão usar para isso, vão acabar destruindo e destruindo outros a si mesmo. E filosoficamente é bem compreensível que aqui uma série de vetores pode levar a pessoa para qualquer lado. Mas ele argumenta: a pessoa começa a derrubar as falsas frentes ou as máscaras dos papéis com os quais encarou sua vida. Parece estar tentando descobrir algo mais básico, algo mais verdadeiramente ela mesma. Primeiro, coloca de fato de lado essas máscaras que até certo ponto está consciente de estar usando. Uma jovem estudante descreve em uma entrevista de aconselhamento uma das máscaras que viu usando. Ele conta um caso muito bonito aqui para ilustrar isso. Então, o tornar-se pessoa, uma parte substancial é remover a máscara. E removemos por esse elemento que ele descreveu aqui. Bom, é como ele utiliza. Olhem, lembrem que às vezes na clínica será assim como ele está dizendo. Nós trabalhamos às vezes pessoas que de fato o assunto último é esse e precisamos remover as máscaras em alguns casos. E em casos assim, toda a experiência que ele teve pode nos ajudar numa conversação, numa elaboração de discurso, não é? Muitas vezes será assim. Aí ele coloca, depois de explicar o caso dela, que nesse caso, vê-la examinando a máscara que vem utilizando, reconhecendo-se um tanto de satisfação com a mesma máscara e procurando saber como chegar ao verdadeiro eu que se encontrava embaixo, se tal eu existe. Nessa tentativa de descobrir seu próprio eu, o cliente tipicamente utiliza a relação para explorar, examinar os vários aspectos de sua experiência, para reconhecer e enfrentar as contradições profundas que frequentemente descobre. Aprende quanto do seu comportamento, até mesmo dos sentimentos que vivencia, não é real, não sendo algo que flui das relações genuínas de seu organismo, mas sim constitui uma fachada, uma frente, atrás da qual está se escondendo. Olhem, eu quero contar uma coisa para vocês. Rogers foi tão atacado, sobretudo por psiquiatras e psicanalistas, que ele escreveu muitíssimo, mas muito ele escreveu, artigos, textos, conferências, reelaborando o discurso dele. E isso nos propiciou, muito provavelmente graças a esses ataques, uma profundidade e uma explicação maior do pensamento dele. Aqui observem quando ele entra, agora ele sai disso para entrar no aspecto filosófico. Olhem agora. Quanto a este assunto, eu fico admirado em constatar quão acuradamente o filósofo dinamarquês Kierkegaard ilustrou o dilema do indivíduo há mais de um século, com um insight psicológico aguçado. Ele destaca que o desespero mais comum é estar desesperado por não escolher, ou não estar disposto a ser ele mesmo. Porém, a forma mais profunda de desespero é escolher ser outra pessoa que não ele mesmo. Por outro lado, desejar ser aquele que eu realmente sou constitui, na verdade, o oposto do desespero. E essa escolha constitui a mais profunda responsabilidade do homem. À medida que leio alguns de seus escritos, quase que sinto que ele esteve escutando algumas das afirmações feitas por nossos clientes ao buscarem e explorarem a realidade do eu, frequentemente uma busca dolorosa e inquietante. Sobretudo os diários de Kierkegaard, né? Aparece muito isso. Kierkegaard era um homem que ele achava que as pessoas do tempo dele, sobretudo os sacerdotes, né, eram abutres, para usar o termo literal que ele utilizava. Abutres, ele dizia, que não tinham fé nenhuma. Mas não era só contra os sacerdotes que ele... Aliás, faziam piadas de Kierkegaard na época dele, os jornais publicavam até charge, porque ele era um homem que atirava em tudo. Todo mundo da nossa sociedade, para ele, era... Não tinha genuidade, não tinha. Não eram autênticos, nós éramos todos mascarados, a sociedade então. Né? Só que quando, mais tarde, nós temos acesso aos diários de Kierkegaard, sobretudo sobre as cartas que ele escreveu à amada dele, com que nos deparamos, para quem se dirigia toda aquela filosofia? Pois é. Bela história essa. Bem, o que não invalida o pensamento de Kierkegaard, ao contrário. Para muitas pessoas, o aspecto da máscara, o aspecto da falsidade é um entulho, é um entrave, é um impedimento e pede por ação clínica. E para muitos, não. Para muitos, já é a solução clínica. Para muitas pessoas, o exercício da máscara, ao invés da autenticidade do rosto, é um procedimento clínico indicado e importante. Sabe, e se somos filósofos, se não somos os donos da sabedoria, mas queremos encontrar as respostas a partir do que se passa, para muitas pessoas a máscara será uma excelente resposta. Será o mais próximo que elas conseguem de chegar para aquilo para onde elas estão se dirigindo existencialmente. E às vezes a nossa ação contra uma máscara é que nos torna um agente patogênico, se queremos usar uma linguagem médica, nesses terrenos, não é? E para muitos a vida será uma mescla de máscara e rosto. Quem somos nós para legislarmos a respeito dessas atitudes existenciais, não é? Estamos à carta disso. Mas lembrem, o Rogers não era um filósofo, ele era um terapeuta, e um terapeuta de um humanismo muito grande. Pela história de vida dele, ele chegou a outras conclusões. Ele achava que sim, que a máscara tem que não é um impedimento. Onde a máscara está, a pessoa como ela é mesmo não estará. Era o pensamento dele. Quanto a isso, olhem como é bonito que ele escreve agora, tá? Olhem dialogando com Rogers. Ele diz assim, ó, alguns de vocês estarão perguntando: mas que tipo de pessoa então ele se torna? Não é suficiente dizer que ele deixa cair as fachadas. Que tipo de pessoa se encontra por baixo da máscara? Querem ouvir a resposta dele a isso? É belíssima. Olhem, como um dos fatos mais evidentes que cada indivíduo tende a se tornar uma pessoa separada, distinta e única, a resposta não é fácil. Todavia, gostaria de ressaltar algumas das tendências características que tenho observado. Nenhuma pessoa exemplificaria plenamente essas características. Ninguém se conforma plenamente à descrição que eu darei, mas vejo que certas generalizações podem ser feitas, baseadas na vivência de uma relação terapêutica com muitos clientes. De fato, a gente sabe que isso não é pela casuística, pelo fator das bases categoriais, sim, com certas restrições, né? Quanto maior a extensão, menor a compreensão, etc. Mas é possível, sim. Então ele diz assim: vamos ver o que há por baixo disso, tá? Ele diz que, primeiro, vejam, não percam o horizonte clínico. Do que ele está tratando? O que há debaixo da máscara? Removeu a máscara, o que que tem lá embaixo? Tá bom? Ele diz, primeiro, o indivíduo se torna mais aberto à sua experiência. Esta é uma frase que veio a se tornar fecunda em significado para mim. E é o oposto da defesa que ele coloca. A pesquisa psicológica tem mostrado que se evidencia em nossos sentidos que o que. Que se a evidência de nossos sentidos está em oposição à nossa imagem do eu, então a evidência é distorcida. Então vejam a primeira coisa, tá? Ele aprofunda, mas eu vou direto só aos elementos referenciais. Então, primeiro, removeu a máscara, o indivíduo se torna mais aberto à sua experiência. Enquanto ele fala isso, por favor, faça um paralelo com a abertura da nossa aula hoje, quando ele fala do que ele aprendeu. E do que ele aprendeu, segundo o que ele já trouxe da vida dele. E vocês vão ver uma linha bem nítida, que vem lá da infância dele, da fazenda, até os dias de hoje, tá bom? Quer dizer, o que ele descobriu de fato está nas pessoas, é o que ele viu que está nas pessoas, não é? Com o olhar generoso dele, com o otimismo dele, com a maneira amorosa, afetuosa do Rogers. Eu me identifico muito com o Rogers, muito, eu gosto muito dele. Apenas temos algumas diferenças quanto a isso, que é natural, isso é coisa de pesquisador, é assim mesmo, tá bom? O fato dele ter visto isso nas pessoas, que estava nele e ele colocava lá, não tem qualquer problema. Isso não impediu dele ajudar milhões de pessoas nas suas caminhadas existenciais. era um flagelo numa época tão grande que a humanidade estava passando, que uma teoria como a dele, por mais hoje, como a gente vê, claro, não é? Por mais indexada a personalidade de seu autor, não desmerecia de forma alguma e foi um alento, foi um grande remédio para uma época tão necessitada, ok? Ela veio a estabelecer foi um verdadeiro bálsamo para a maioria, eu quero dizer. Depois ele diz que, removida a máscara, ele fala que essa segunda característica é muito difícil de explicar, tá? Mas ele tenta. Olha o que ele coloca. Parece que a pessoa descobre cada vez mais que seu próprio organismo é digno de confiança, que constitui um instrumento adequado para descobrir o comportamento mais satisfatório em cada situação imediata. Vendo? Próprio organismo. Você passa a confiar. Aqui ele só está falando de corpo, corporalidade, corporeidade, tá bom? É disso que ele está falando, sobre você vai a um restaurante, sobre você olha, sente o aroma da comida e diz, eu acho que não devo comer. Coisas assim que você passa a dar maior credibilidade. O corpo passa a se corrigir, o corpo passa a se doutrinar, se melhorar, e, usando uma terminologia dele, curar-se, tá bom? Terceiro, ele coloca aqui, o indivíduo passa a perceber cada vez mais que o foco de avaliação se encontra dentro de si mesmo. Cada vez menos ele olha para os outros em busca de aprovação ou desaprovação, de padrões a seguir, de decisões e escolhas. Ele reconhece que cabe a ele mesmo escolher, que a única questão que importa é, abre aspas, estarei vivendo de uma maneira que é profundamente satisfatória para mim e me expressa verdadeiramente? Esta talvez seja a pergunta mais importante que o indivíduo para o indivíduo criativo. Vou repetir. Vamos ver qual é a pergunta mais importante para um indivíduo criativo, segundo Rogers, tá? Talvez, ele diz. Estarei vivendo de uma maneira que é profundamente satisfatória para mim? E que me expressa verdadeiramente? Sabe o que eu acho que se perguntássemos aqui na sala de aula, para os alunos que estão aqui, para os que estão em casa, sabe o que eu acho que a maioria responderia? Vou repetir a pergunta. Estarei vivendo de uma maneira que é profundamente satisfatória para mim e que me expressa verdadeiramente? Eu acho que a maioria, se pudesse ser absolutamente sincera, diria não. Ou seja, quando ele faz essas generalizações, que para nós são feitas com o escudo das bases categoriais, será que ele está muito longe do que está se passando? Não é? É algo a considerarmos aqui. E depois, por último, ele coloca uma característica final desses indivíduos, à medida que lutam para descobrirem a si mesmos e se tornarem-se eles mesmos, é de que o indivíduo parece se mostrar mais satisfeito em ser um processo ao invés de um produto. Olha que coisa mais linda, gente. Vou repetir isso aqui. Lindo para mim, né? O indivíduo parece se tornar mais satisfeito em ser um processo ao invés de um produto. Quando ingressa na relação terapêutica, o cliente provavelmente deseja alcançar algum estado fixo. Ele deseja chegar ao ponto em que seus problemas serão resolvidos, ou onde será eficiente em seu trabalho, ou onde seu casamento será satisfatório. Ele tende, na liberdade da relação terapêutica, a abandonar essas metas fixas e aceitar uma compreensão mais satisfatória de que não constitui uma entidade fixa, mas um processo de tornar-se. Lindo, não? Eu acho bonito. Agora, vocês sabem que do ponto de vista da filosofia clínica não poderá ser assim, tá, pessoal? Não poderá ser assim. Muitos indivíduos, quando se descobrem como de fato são, E aí teremos que questionar o que é esse ser de fato que eu sou, se é a minha expressividade fluida, se é o meu papel existencial fluido, se são as minhas emoções, tudo junto, que é muito improvável, etc. Mas após esses questionamentos, alguns... Olhem, isso é uma lição básica em filosofia clínica. Sabe quando você não vai com a cara de alguém na rua? A pessoa não te fez nada, às vezes até te fez um favor, te deu lá vaga no estacionamento, você não foi com a cara, não te fez nada. Há pessoas que não vão com a própria cara, não que tenha algo errado com a cara delas, elas não, sabe, elas não, assim como tem gente que não gosta de poeira, de formiga, de aranha, tem gente que não gosta da própria face, do desenho da face e tal, e isso não é a priori um problema. Não é algo errado. Ela pode ter desenvolvido um conceito do que é bom e bonito que não fecha com o próprio rosto, com o sentimento que ela tem. Então, uma pessoa, às vezes, ela pode escolher outra coisa. Ela diz, olha, eu decidi que eu não vou me amar porque eu não gosto do jeito que eu sou. E eu não me quero nada bem quanto a isso. Mas isso não vai impedir você, por exemplo, de amar um filho, amar uma esposa, um marido e, eventualmente, ser feliz com isso. Só que esse meu argumento, Rogers não vai aceitar de jeito nenhum, nunca. Não tem problema. Eu tenho a vantagem de muitas décadas depois estar falando isso, não é? Ele nem está aqui para se defender, aliás. E também, contudo, todas as pesquisas que derivaram depois do trabalho dele, ao qual devemos ser muito gratos, eu acho. Porque graças a trabalhos lindos como o desse terapeuta, que a gente pode agora um pouquinho além, como outros depois irão além de nós, tá bom? Por favor, lembrem esses dados, tá? Às vezes eu vejo conversas de filósofos clínicos que eu fico assim, poxa vida, um pouquinho de humildade faz bem, hein? Eu acho, uma opinião minha, como filósofo. Enfim, vamos adiante. Aí ele vai falar em 7 estágios desse processo e a gente vai encerrar a aula aqui, tá? Teremos só esses 7 estágios e aí termina a nossa aula. Bom, nem pensem que Rogers vai colocar isso aqui como uma tipologia, como estágios fixos, de jeito nenhum. Aliás, ele é bem específico quanto a isso. Ele propõe uma caminhada, não é? Para a pessoa tornar-se pessoa, na qual ele coloca 7 estágios. Não são fixos, não são exatos, não pensem naqueles elementos piagetianos que vimos, nada disso. Estamos em outra área aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro estágio. Primeiro deixa eu ler aqui a observação dele, que é importante, até para preservar o autor de qualquer tentativa de engessamento disso aqui, né? Ele disse assim, ó, vou delinear a forma como eu vejo os estágios sucessivos no processo através do qual o indivíduo vai mudar da fixidez para a fluidez. Lembram que eu falei isso para vocês? Para ele é um grande traço isso, tá? A pessoa sair daquele engessamento e poder caminhar. Ele usa muito essa fixidez e fluidez. De um ponto situado perto do polo estático, do contínuo, para um ponto situado perto do seu polo em movimento. Se a minha observação é correta, é possível que, examinando e delimitando as quantidades da experiência e da expressão do indivíduo determinado, num clima que ele próprio sente que completa a aceitação, de completa aceitação, sejamos capazes de determinar o ponto em que ele se encontra nesse contínuo de mudança da personalidade. Nem preciso dizer para vocês como ele foi bombardeado por isso, mas vamos lá. Primeiro estágio. Aqui a fixidez é grande, tá? Nesse primeiro estágio. Ele diz assim, ó. Recusa de comunicação pessoal. Comunicação apenas sobre assuntos exteriores. E aqui o afastamento de Rogers da filosofia clínica é quase que completo. Estamos lá distantes, falando daqui, e ele lá do outro lado do planeta Terra, tá bom? Porque em filosofia clínica isso pode ser a solução. Filosofia clínica, uma pessoa que chegar ao meu consultório e me disser, doutor, eu não gosto, a pessoa que chegar ao consultório e nos disser que não gosta de pessoas, por exemplo, que gosta de computadores, que gosta de construir garrafinhas PET, e acham que nós vamos caracterizar essa pessoa como tendo uma patologia, precisa ser tratada? Qual é o fundamento epistemológico para isso? Por que uma pessoa que. Por que uma pessoa que tivesse isso seria menor ou melhor do que uma pessoa que gosta de pessoas? Entende? Se eu fosse lá na rua e pegasse um pacote cheio de barata, mosca e rato e dissesse, cuida para mim, leva para sua casa, cuida com carinho, alguém faria uma coisa dessas? Eu acho que não. Porque nós convencionamos que isso é imundo, que isso é ruim, que isso é feio, que isso dá doença. Agora, se a mesma repulsa tiver alguém por um outro bicho chamado ser humano, esse será doente, esse terá que ser tratado. E eu vos pergunto, por quê? Por quê? Se você tem um filho que não gosta de gente, mas gosta do luar, gosta de música, gosta de outras coisas, talvez seja interessante encaminhá-lo para isso. E deixa pessoas para quem gosta de pessoas. Constitui um verdadeiro drama em muitos aspectos da nossa época, essa coisa tem que gostar de gente, bota lá para lidar com gente, é um estresse danado. Uma pessoa que na nossa clínica começa já na historicidade, dizer, o senhor sabe, doutor, lidar com gente é problema, doutor. Onde tem gente tem encrenca, doutor, não sei o quê. Olha o que essa pessoa está. Não é? Você vai aprofundar isso e pode chegar. Mas enfim, eu estou falando de Rogers. E para ele, um primeiro estágio de grande fixidez é esse: recusa de comunicação pessoal, comunicação apenas sobre assuntos exteriores. Ele dá um exemplo. Pois bem, dir-lhe-ei, doutor, que sempre me pareceu um pouco idiota falar de mim mesmo, a não ser em caso de extrema necessidade. É o exemplo que ele cita, tá? E aí ele dá os exemplos, que os sentimentos, os significados pessoais não são aprendidos, nem reconhecidos como tais, etc. Segundo estágio. Quando a pessoa, no primeiro estágio, pode vivenciar a si mesma como é, totalmente aceita, segue-se então o segundo estágio, escreve Rogers. E aí ele diz, no segundo estágio, a expressão em relação aos tópicos referentes ao não eu começa a ser mais fluente. Exemplo, suspeito que meu pai sempre tenha se sentido pouco seguro nas suas relações de negócio. Ok? A pessoa já consegue fazer esse movimento de compreensão lá em direção ao outro. Olha que interessante isso. É uma pena a gente não poder ler tudo isso na íntegra, é muito extenso, eu tenho que passar as partes. Então, terceiro estágio. Nesse terceiro estágio ele diz. Bom, primeiro ele explica, se a leve maleabilidade e o início do fluxo do segundo estágio não forem bloqueados, e o cliente se sentir sobre esses aspectos totalmente aceito, tal qual é, dá-se uma maior maleabilidade e fluência da experiência da expressão simbólica. E aí ele dá algumas características. Por exemplo, há um fluir mais livre da expressão do eu como um objeto. Exemplo, esforço-me muito para ser perfeito com ela, entusiasta, amigável, inteligente, falador, porque quero que ela goste de mim. Vejam, já é esse elemento, tá? E ele dá outras características aqui, que eu não estou podendo ler, apenas quero caracterizar. Quarto estágio. Aí ele diz, quando o cliente se sente bem-vindo, compreendido, bem aceito como tal, em vários aspectos da experiência, no nível 3, aí ele diz nível 4. Aqui, o cliente descreve sentimentos mais intensos, do tipo, não, que não estão presentes agora. Exemplo, pois bem, eu era realmente, tocou-me isso profundamente. Olhem, os sentimentos são descritos agora como objetos no presente. Exemplo, eu fico desanimado por me sentir dependente, porque isso quer dizer que não acredito em mim. Tá vendo? E tem outros muitos exemplos aqui desse quarto estágio. Muitas características. Quinto estágio. Vamos ver alguma dessas coisas aqui. Então ele fala que à medida que avança o estágio anterior, ele chega aqui. Os sentimentos agora são expressos livremente, como se fossem experimentados no presente. Olha, uma leitura apressada do Rogers, você pode ficar com a impressão, ah, então quer dizer que se eu explodo, falo o que me vem na cabeça, eu já estou no quinto estágio. De jeito nenhum. Isso é uma corruptela do que o autor está dizendo. O que ele coloca aqui é dentro de um princípio que ele considera de desenvolvimento, é outra coisa, tá? Quer dizer, uma pessoa que expressa livremente seus sentimentos, ela sabe o contexto, sabe o lugar. Teu filho de 4 anos faz uma, tu não vai explodir, chamar o gurizinho de horrores. Isso não é expressar livremente sentimentos. Não para Rogers, tá? Olha o que ele coloca como exemplo disso. Eu esperava ser rejeitado. Estou sempre à espera disso. Tenho até a impressão de sentir a mesma coisa com você. Custa-me falar disso, porque eu queria ser o melhor que posso aqui com você também. Aí ele explica os sentimentos em relação ao terapeuta, ao cliente, na sua relação com ele. Emoções frequentemente muito difíceis de manifestar, agora são abertamente expressas. É um dos exemplos que ele coloca, tá bom? É muito bonita toda essa parte aqui dos estágios. Muito bonito. Vamos para o próximo. Aqui, só um pouquinho, por favor, estou folheando a obra. Sexto estágio. Ele coloca: se for a evolução até aqui, então o cliente continua a ser plenamente aceito na relação terapêutica. Os aspectos característicos do quinto estágio tendem a ser seguidos por um estágio muito distinto e frequentemente dramático. Caracteriza-se do seguinte modo: um sentimento que antes estava bloqueado, inibido na sua evolução, é experimentado agora de um modo imediato. Um sentimento flui para o seu fim pleno. Um sentimento presente é diretamente experimentado por toda a riqueza num plano imediato da experiência e o sentimento com toda a sua riqueza num plano imediato. Esse caráter da experiência e o sentimento que constitui seu conteúdo são aceitos. Isso é algo real e não é uma coisa para ser negada, temida ou combatida. Vamos ver um exemplo disso? O exemplo que ele coloca, abre aspas. Podia mesmo acontecer que eu tivesse uma espécie de ternura em relação a mim próprio. No entanto, como seria eu capaz de ser terno, de me preocupar comigo mesmo, pois somos uma mesma e única pessoa? Contudo, sinto isso claramente, sabe? É como quem cuida de uma criança. Você quer lhe dar isso e aquilo, mas eu posso compreender isso quando se trata de uma outra pessoa. Nunca eu poderia ver para mim próprio que eu pudesse agir assim para comigo. Será possível que eu queira agora tomar realmente conta de mim e que isso seja o principal objetivo da minha vida? Ele tem muitos diálogos aqui na obra dele, de terapeuta com o como ele chama cliente, tá? Muitos. E ele dá outras características desse estágio, várias. Uma outra característica do processo é a maleabilidade fisiológica que eu acompanho. Os olhos úmidos, as lágrimas, os suspiros, o relaxamento muscular tão frequentemente evidentes. Há muitas vezes outros sintomas fisiológicos concomitantes. Ou seja, agora o corpo participa, fala, né? E ele coloca várias características bonitas. Olha aqui, ó. A incongruência entre a experiência e a consciência é vivamente experimentada no mesmo momento em que desaparece no interior da congruência. É bonito? Muito bonito. Sétimo e último estágio. Vou procurar descrever, aí ele fala de novo que para chegar a isso tem todas aquelas etapas e tal, e ele coloca: vou procurar descrever algumas das suas características como eu as julgo ter observado. São experimentados novos sentimentos de modo imediato e com uma riqueza de detalhes, tanto na relação terapêutica como fora dela. A experiência de tais sentimentos é utilizada como um claro ponto de referência. O cliente procura, com absoluta consciência, utilizar esses pontos de referência. Há um sentido crescente e continuado de aceitação pessoal desses sentimentos em mudança e uma confiança sólida na sua própria evolução. Aí ele dá o exemplo do que um cliente falou no consultório. Olha o que o cliente falou para ele. Cliente é como ele se refere à pessoa que ele atende, tá? Ele diz assim, o cliente, ó: em terapia, aqui, o que contava para mim era sentar-me e dizer: é este o meu problema. e andar à volta disso durante um tempo até que qualquer coisa viesse à superfície através de um crescente emocional e a coisa estaria resolvida. Parece agora diferente. Mesmo nessa altura, não sou capaz de dizer precisamente o que se passou. Eu expunha qualquer coisa, agitava, dava duas voltas. Depois, tudo ia melhor. É um pouco frustrante, porque gostaria de saber exatamente o que está se passando. É engraçado, porque sinto que no fundo não fiz grande coisa para isso. A única parte ativa que tomei consistiu em estar aberta e alerta em agarrar uma ideia quando ela passava. Que elaboração de discurso, ó. Ao final dessa parte, ele vai mostrar as direções que são tomadas quando a pessoa torna-se pessoa, tá? Ele começa falando por toda essa parte é bela, é rica, mas o nosso tempo está chegando ao final aqui, por isso eu recomendo a leitura desta obra de 500 páginas, um clássico da psicoterapia, uma referência para um diálogo conosco, tá? E aí ele fala aqui, ó, creio que a melhor forma de expor a finalidade da vida, tal como eu a vejo à luz das relações com os meus clientes, é utilizar as palavras de Kierkegaard, ser o que realmente se é. Viram de onde ele tirou isso? Kierkegaard faz a grande homenagem a Kierkegaard em sua obra, né? Então ele diz que a finalidade da vida, para ele, o Rogers, qual é a finalidade, qual é o propósito da nossa vida, da nossa existência? E então ele responde. Ele toma emprestado as palavras de Kierkegaard, abre aspas e nos diz, ser o que realmente se é. E depois ele fecha aspas e diz, estou perfeitamente consciente de que esta afirmação pode parecer simples, a ponto de ser absurda. Ser o que se é parece mais a formulação de uma evidência do que de um propósito. O que quer dizer isso? O que isso implica? Vou me dedicar à análise desses dois pontos. Direi simplesmente para concluir que a afirmação parece querer dizer e implicar coisas estranhas. A partir da minha experiência com meus clientes e das minhas próprias investigações, acabei por chegar a conclusões que me teriam parecido muito estranhas 10 ou 15 anos passados. Por isso, espero que considerem as conclusões a seguir com um ceticismo crítico e que as aceitem apenas na medida em que correspondam a uma verdade de sua própria experiência. Vamos ver então como fechamento da aula? Tá. Ele diz assim, procurarei esboçar com clareza algumas das inclinações e tendências que registrei no trabalho com os clientes. Na relação com as pessoas, a minha preocupação era criar um clima tal, né, para as pessoas poderem, vocês já viram tudo que tratamos aqui. Então ele começa dizendo, por isso as tendências da cuja formação assisti partem do próprio cliente, mais do que de mim. Nem vou entrar nesse fator epistemológico, vamos reto aqui. Por trás das fachadas, observei em primeiro lugar, de uma forma característica, o cliente mostra a tendência para se afastar com hesitações e com receio de um eu que ele não é. Em outras palavras, mesmo que não saiba para onde ele se encaminha, desvia-se de alguma coisa. E como é evidente, ao proceder deste modo, começa a definir, embora negativamente, o que ele é. Olhem que bonita essa filosofia dele. Nós, naturalmente, segundo Rogers, tendemos a nos afastar daquilo que não tem a ver conosco. Bom? E nos aproximar daquilo. E ao fazer isso, naturalmente, já nos colocamos. Para muitas pessoas é assim, é o que eu tenho a dizer. Para muitas, não. Aí ele explica, belíssimas as explicações dele. Depois ele coloca, para além do devia, ele diz que muitas pessoas, alguns indivíduos, absorveram tão completamente dos pais a ideia de, abre aspas, eu devo ser bom, fecha aspas. abre aspas, eu tenho que ser bom, fecha aspas, que só na maior parte das lutas interiores são capazes de se afastar desse objetivo. E aí ele cita um caso aqui de uma moça que ele atendeu. Depois, para além do que os outros esperam de nós, olhem que é finalmente tornar-se pessoa. Você ser capaz de viver isso, tá bom? Outro item, para além de agradar os outros. Ele diz, observei que muitos indivíduos se formaram procurando agradar os outros, mas quando são livres, eles se modificam. Assim, um homem de profissão liberal, vendo retrospectivamente o processo que atravessara, escreve perto do fim do tratamento, abre aspas, senti afinal que tinha simplesmente de começar a fazer o que eu queria e não o que eu pensava que eu devia fazer, sem me preocupar com a opinião dos outros. Foi uma completa reviravolta de toda a minha vida. Sempre sentira que tinha que fazer as coisas porque era o que esperavam de mim, ou o que era mais importante para que os outros gostassem de mim. Tudo isso acabou. Penso a partir de agora que serei precisamente o que sou. Rico ou pobre, bom ou mal, racional ou irracional, lógico ou ilógico, famoso ou desconhecido. Portanto, obrigado. Obrigado por ter me ajudado a redescobrir o ser verdadeiro para ti mesmo, de Shakespeare. Fecha aspas. É lindo, né? Não acham? Que bonito. Eu acho, quer dizer, para mim isso é bonito. É, fecha com muitas coisas pessoais. Agora, não posso recomendar isso em terapia, tá bom? De jeito nenhum, não podemos, a gente vai procurar, para algumas pessoas o caminho nem passa por aqui, é bem longe, aliás, disso tudo. Outra coisa é caminho da autodireção. Aí ele fala aqui um monte de experiências para falar isso aí, tá? E ele explica que a pessoa vai se encaminhar para a autonomia dela, para as coisas que de fato são dela, né? Ela vai direcionar a vida dela, os caminhos dela, vai se fazer por aí e tal, sem aquelas medalhas e conspirações sociais. O outro item que é muito lindo, que é a caminho de ser um processo. Quer dizer, você não é mais um produto, não é mais. Você está velho, seu cabelo está branco, você não fica apavorado dizendo que lá pintar meu cabelo, que eu estou velho, estou parecendo o dobro. Acabou, você não é mais um produto. Você é gente, você é pessoa. É lindo isso aqui que ele coloca. Para muitos, né? Depois, a caminho de ser, né? Isso implica igualmente ser uma complexidade do processo. Talvez um exemplo possa ajudar nesse aspecto. Um dos nossos terapeutas, para quem a psicoterapia também fora de grande ajuda, veio ter comigo recentemente para discutir as suas relações com um cliente muito difícil e muito perturbado. Reparei, com interesse, que ele não vinha discutir o cliente, salvo de passagem. Ele queria, sobretudo, ter certeza de que estava claramente consciente da complexidade de seus próprios sentimentos no relacionamento. Seus sentimentos calorosos para com o cliente, suas ocasionais frustrações e irritações, sua simpatia para com o bem-estar do cliente, seu receio. Ele, depois de colocar tudo isso, percebi que sua atitude central era de que se pudesse ser de uma forma absolutamente aberta e transparente, todos os seus sentimentos, complexos em relação às vezes inconstantes e contraditórios, tudo iria bem. Se, pelo contrário, ele fosse apenas uma parte dos seus sentimentos, uma parte outra fechada, estava certo de que a relação não seria boa. E aí ele coloca, ele questiona essa relação de ser tudo ao mesmo tempo, essa riqueza e tudo mais. Chegando já ao final, a caminho de uma abertura para a experiência. E ele começa essa parte com a citação, ser o que realmente se é, entre aspas. Implica ainda outros componentes. Um deles, talvez eu já tenha até sugerido, é a tendência do indivíduo para viver numa relação aberta, amigável e estreita com a sua própria experiência. Isso não acontece facilmente. Muitas vezes, quando o cliente se apercebe de uma nova faceta sua, inicialmente ele a rejeita. É apenas quando vivencia um aspecto de si mesmo negado, até então, num clima de aceitação, que pode tentar assumi-lo como uma parte de si mesmo. E então, a caminho de uma aceitação dos outros, caminhando para ter confiança em si mesmo e uma direção geral para a vida. Aqui termina essa parte belíssima, e então ele vai entrar em questões técnicas, a visão do terapeuta sobre vida boa e outros elementos que vocês lerão e que eu recomendo, porque é lindíssimo isto aqui, tornar-se pessoa. Agora eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações, reflexões. Tudo foi gravado. Depois vocês receberão essa bela aula editada.